Olá, meu nome é Marta Caldeira e este é um podcast onde queremos construir pontes para criar mais valor na nossa jornada de liderança e gestão no mundo dos serviços. Sou completamente apaixonada por tudo o que envolve melhoria contínua e agilidade. Porquê? Porque crio um serviço que muda vidas e me dá mais liberdade. De líder de uma organização sem fins lucrativos numa pequena cidade, a Capacity Builder sem fronteiras que apoia líderes e equipas. Tenho um profundo respeito por pessoas que querem mudar para melhor e criei este podcast onde partilho as minhas estratégias e experiências de 20 anos para te ajudar a fazer o mesmo. Quero inspirar-te a encontrar o teu caminho para liderar e gerir um serviço que cria mais impacto positivo e a vida que desejas. Este é o podcast Pontes de Impacto. Vamos começar! Olá, eu sou Marta Caldeira e seja bem-vinda, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Pontes de Impacto. Um grande obrigado a todos os que me têm apoiado no arranque deste podcast. Tem sido um enorme trabalho em curso. Quem tem um podcast sabe que não é tarefa fácil criar um e pô-lo a andar. Por isso, obrigada e obrigada por tirarem tempo para o ouvir. Como líderes, diretores, coordenadores e empreendedores, frequentemente encontramos-nos num dilema. Como alcançar desempenhos e resultados que satisfazem as expectativas dos nossos clientes e outras partes interessadas sem comprometer o nosso bem-estar e qualidade de vida? Esta questão tem sido central na minha própria jornada como líder, diretora e empreendedora. Aprendi que a chave para o sucesso e criar impacto positivo não está apenas em trabalhar mais, mas em trabalhar de forma mais inteligente, criando sistemas que nos concedem liberdade para focarmos no que realmente importa e liderar equipas envolvidas e comprometidas. E se estás a pensar, trabalhar para a excelência, criar mais valor e impacto, dá-me trabalho, não tenho tempo, não consigo, não tenho recursos, entendo perfeitamente. Talvez possa estar a pensar que é mais confortável não o fazer ou que é muito difícil fazê-lo. Mas deixa-me dizer-te que a ironia é que quando optamos por ter uma vida sem complicações, acabamos por ter outros problemas e muitas vezes sentimos que estamos a falhar. Ficamos, por exemplo, presos num paradigma de apagar fogos, em vez de ter o controle e sermos proativos. Às vezes é mais fácil ficar onde estamos, sem mexer muito nas coisas. Mas pensa comigo, se continuarmos nesse estado, onde estaremos daqui a um ano? 5 anos? Será que realmente estamos a aproveitar o nosso potencial ao máximo? Talvez seja a hora de reconsiderar se é realmente uma questão de falta de tempo ou recursos, ou se talvez seja um medo do desconhecido que nos impede de avançar. Não é necessário mudar tudo de uma vez. Às vezes, tudo o que precisamos é dar o primeiro passo. E a verdade é que os grandes feitos raramente são alcançados com grandes ações. São as pequenas ações diárias que fazem a diferença. Estamos sempre a aprender e a evoluir. Claro que implica sair da zona de conforto. Não o fazer pode significar perder oportunidades valiosas de crescimento pessoal e profissional. Mas também pode ter outras consequências, como por exemplo vir a ter problemas de saúde. Fatores como sobrecarga de trabalho, falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional e stress têm sido apontados como principais causas do burnout em Portugal. As conclusões do Global Talent Trends de 2022-2023 referem uma percentagem impressionante, 81%, que se sente em risco de burnout, perturbação causada pelo stress e por trabalho excessivo. De acordo também com outro estudo, da Ordem dos Psicólogos em 2021, cerca de 42% dos trabalhadores portugueses apresentavam sinais de burnout. Setores como a saúde, educação e serviços sociais têm apresentado taxas mais elevadas de burnout em Portugal. A Organização Mundial de Saúde reconheceu o burnout como um fenómeno ocupacional em 2019. E só para teres uma ideia, também nos Estados Unidos, um estudo de 2022 revelou que 79% dos trabalhadores sentiram burnout no último ano. Então, liderar e gerir para criar mais valor e impacto positivo tem muitos benefícios. Vamos começar a vê-los a partir de agora. E agora que falámos deste dilema, deixa-me partilhar um pouco da minha jornada pessoal e como enfrentei estes desafios. Neste primeiro episódio, vamos explorar como unir pontos e construir pontos para o impacto, abandonando a abordagem de apagar fogos e a adotar uma mais estruturada e ágil. Vamos ver como criar um ambiente onde todos prosperam, onde a gestão eficaz e a liderança inspiradora são fundamentais para alcançar resultados e sustentáveis. E se estás a começar a pensar, ou se já estás preparado para transformar a tua abordagem à liderança e gestão para uma vida plena de significado e propósito, com realizações profissionais, mas também pessoais, e com um melhor equilíbrio entre a esfera pessoal e profissional da tua vida, este podcast é para ti. Vamos começar aqui esta jornada rumo à excelência, onde inovar, fazer diferente, é um fator-chave no crescimento e é um processo contínuo para criar mais valor e impacto positivo com menos stress e esforço. Depois de ouvires este primeiro episódio do Pontos de Impacto, vais compreender como a liderança e a gestão eficaz podem transformar o teu desempenho e do teu serviço. Vamos explorar os 4 pilares para a excelência que sustentam essas práticas, o que te vai permitir iniciar já com algumas ações estratégicas para alcançar os resultados que queres. Agora, antes de avançarmos, quero dizer que este episódio é dividido em duas partes. Nesta primeira parte, vou partilhar contigo um pouco da minha história, a minha motivação e começar a explorar os pilares da excelência. Espero que seja inspirador para ti e que te ajude a fortalecer a tua liderança. Na segunda parte, que será no próximo episódio, continuamos com os pilares e vais ouvir exatamente sobre como os pilares para a excelência sustentam essas práticas, o que te vai permitir começar já com algumas ações estratégicas para alcançar o que queres. Então, começando com a minha história e motivação, como já deves saber, nos últimos anos tenho-me concentrado em ajudar líderes, pessoas, equipas e organizações e empreendedores que querem criar mais impacto social e positivo no mundo, a usar todo o potencial de boas práticas de liderança e gestão nos serviços, por vezes também na indústria, para criar mais valor e assim maximizar o impacto positivo das suas ações. Criei alguns programas online e presenciais de capacitação com ênfase na gestão e liderança para a excelência. Por isso, incentivada por quem me acompanha e por uma vontade de partilhar a minha experiência e o que aprendi ao longo dos anos, decidi criar este podcast, onde vou partilhar contigo as estratégias internas e externas e as melhores práticas que tenho usado, o passo a passo, que me ajudaram a alcançar os melhores resultados, mas também os erros que aconteceram ao longo do caminho no que respeita à liderança e gestão de serviços e à autoliderança. Bem, sabemos que nos serviços, sejam de entidades públicas ou de privadas, com ou sem fins lucrativos, os desafios são muitos. Há sempre muito em pensar e a acontecer ao mesmo tempo, como servir melhor o cliente, envolver e motivar equipas, melhorar resultados, comunicar, gestão de conflitos, otimizar processos e sistemas. E quando comecei a trabalhar como diretora técnica e assistente social, sem querer, também me tornei bombeira. Este foi um dos erros que cometi e vejo também a acontecer a outros líderes. Sentia-me dentro do filme tudo em todo o lado ao mesmo tempo. E o que é que me levou a esta situação? Na idade das grandes escolhas, quando perguntava o que podia fazer por um mundo melhor para todos, como muitos de nós, hesitei entre algumas hipóteses, mas inspirada pelas histórias de uma amiga, na hora de pôr cruz no papel, foi a licenciatura de serviço social que mais me seduziu. O tempo provou-me que não chegava para preencher a minha vontade de vencer os grandes desafios de uma organização quando percebi que exercer as funções de assistente social, mas também as de gerir serviços e liderar equipas, pedia mais de mim. Na minha licenciatura de serviço social não tinha aprendido sobre gestão. Já é desafiante passar da teoria à prática e ainda num contexto diferente, eu estagiei na área da saúde nos hospitais da Universidade de Coimbra, ainda para mais acrescentar funções de gestão. Percebi então que esta era uma oportunidade de aprendizagem e crescimento. Durante um longo período fui assistente social, diretora técnica e diretora de serviços numa organização sem fins lucrativos. Nesta primeira experiência de trabalho, fui-me fazendo líder no ambiente com as pressões e desafios próprios de uma organização em crescimento. Foi o abrir uma organização, começar do zero e crescer. Encontrei o meu propósito e descobri que há uma força maior que nós, que nos leva a fazer do impossível possível. Tinha o desejo de servir mais e melhor e queria viver uma vida plena de significado e propósito. Mas estar apaixonada pelo que fazia não me impediu de nem sempre estar bem. Alcançava resultados, mas cheguei a comprometer o meu bem-estar. Queria ter mais tempo de qualidade, uma vida mais tranquila, entre família e amigos, passear, ler, viajar. Eu adoro viajar. Mas era a trabalhar que passava os meus dias, assoberbada, a responder a mil frentes e a apagar fogos. E quando não estava em trabalho, era como se estivesse. Ou me ligavam para resolver problemas do dia-a-dia, ou era um equipamento que avariava, a falta de um funcionário, ou dava por mim, simplesmente a pensar em trabalho. Às tantas, dei por mim num dilema. O que fazer quando nos sentimos uns privilegiados por fazer o que amamos, mas a vida que levamos não corresponde à nossa melhor definição de viver? Pensava muitas vezes, isto não é o que quero para a minha vida. Levantava-me e deitava-me a pensar nisto. E a questão que me colocava era como podia continuar a fazer o trabalho que me apaixonava sem abrir tanta mão do meu tempo e de uma vida mais livre, mais tranquila. Parei. A dada altura, precisei de parar, pensar e fazer diferente. E esta força maior leva-nos a querer mudar para conseguir alinhar a nossa vida à nossa paixão, ao nosso propósito e aos nossos valores. Eu acreditava que tinham de existir outros caminhos. Aqueles caminhos que nunca ou raras vezes emergem quando estamos mergulhados nos nossos problemas. À distância fui tomando consciência do que podia e não podia ser mudado, do que eu ainda não sabia que existia e decidi-me a explorar todo um novo caminho de liderar e gerir com novas abordagens, aliar à gestão, à qualidade, à melhoria contínua e à gestão lean e processos mais ágeis que até então não conseguia perceber o seu impacto e me permitiram começar a fazer terreno para alcançar mais e melhores resultados e a ganhar o tão merecido tempo de qualidade que parecia uma miragem. Posso-te dizer que senti que há algo que nos diz que há um outro mundo e que quando damos o primeiro passo, a transformação acontece. Não se faz sem percalços, claro, mas quando acreditamos que o nosso potencial é limitado, e com o contexto certo, como disse Nelson Mandela, parece sempre impossível até estar feito. Claro que me deparei com alguma resistência, falta de recursos, algum cansaço pelo meio também, é natural isso acontecer, e para isso socorri-me de alguns aliados, como gosto de lhes chamar. Neste caminho li muito e investi em muitas formações e especializações pós-universitárias, desde qualidade, melhoria contínua, coaching de organizações e equipas, a pós-graduação em economia, gestão de negócios e gestão lean. E como formadora também conheci muitas pessoas e organizações de outras realidades setoriais, o que me enriqueceu ainda mais. Estes foram alguns dos meus aliados que fizeram a diferença. E foi assim que comecei a construir serviços, respostas sociais a pensar na excelência, de fazer o melhor possível com os recursos de que dispunha e com as minhas equipas com o sentido de missão cada vez mais envolvidas e comprometidas, de pessoas com as quais estive e tenho ainda hoje o privilégio de fazerem parte da minha vida. Com este trabalho tivemos o reconhecimento da comunidade e da entidade tutela, a Segurança Social, dos serviços que liderei pelo profissionalismo, inovação, capacidade de iniciativa e cultura de parceria. Então, posso dizer que a decisão que tomei naquela altura revelou-se a melhor de sempre. Permitiu-me finalmente passar a viver melhor, e eu aqui gosto de ser viver com letra grande, e a concretizar ambições pessoais e profissionais. E com isso, passei a ajudar mais líderes sociais a fazer diferente. De assistente social, tornei-me diretora técnica e de serviços com flexibilidade de horário e de local de trabalho, responsável da qualidade, auditora, formadora de líderes e equipas no serviço e na indústria e empreendedora. Esta nova abordagem permitiu-me alcançar resultados e o tão merecido tempo de qualidade. E ainda consegui fazer as minhas viagens longas de forma independente todos os anos, sem ninguém necessitar de me ligar para questões operacionais correntes. Concretizei um sonho de uma viagem que tinha, depois de conhecer o livro do Bruce Chatwin na Patagónia, comecei a sonhar com o trekking na Patagónia e de fazer uma longa viagem à América do Sul e posso dizer que esta viagem foi inesquecível e que me trouxe muitas aprendizagens que irei partilhar contigo em episódios mais à frente. Num certo sentido mudou a minha vida e permitiu-me pensar nas opções e decisões que vão fazendo caminho sem nos apercebermos e que nos transformam. Tive tempo para refletir e questionar muitas decisões pessoais e profissionais sobre a direção, o caminho certo e a melhor maneira de ser e fazer as coisas. Percebi então como era importante unir diferentes pontos, o nosso mindset, da estrutura certa, com as melhores práticas, para criar mais valor e impacto positivo, com menos stress, esforço, tempo e recursos. Sim, é possível. 94% dos problemas e oportunidades de melhoria pertencem ao sistema. Deming disse-o, estamos a ser destruídos pelos melhores esforços. Esforçar-se mais com o mesmo sistema não é o caminho. Mudá-lo é o que se impõe. Então, confiar em medidas heroicas é uma má maneira de gerir. Portanto, este podcast vai ser mais abrangente. Vou partilhar contigo as estratégias internas e externas quando se trata de liderar e gerir um serviço, seja de um negócio ou de uma entidade sem fins lucrativos. Então, o foco deste episódio é o que é para mim a estrutura-chave para a excelência do meu e acredito que do teu serviço também, mas não só. São quatro os pilares que entendo serem necessários para diferenciar o teu serviço, criar mais valor e ter mais tempo de qualidade. Imagina estes quatro pilares como quatro eixos de uma roda. A vida, tal como a roda, precisa de certas condições para rolar. Ao termos uma integração harmoniosa destes quatro pilares, essa roda rolará com fluidez. Por oposição, se tiver desníveis, andará aos solavancos e desequilíbrios, o que nos pode causar sentimentos de insatisfação e até angústia. Com esta visão em mente, quais são então os pilares-chave? Vou detalhá-los. Primeiro, a direção. E a questão que aqui que se coloca é: por que existe este serviço e esta estratégia em particular? O segundo pilar, a execução. Como se cumpre o seu propósito e a sua estratégia? O terceiro pilar, os resultados. O que é que se alcançou e se pretende alcançar amanhã? E por fim, mas não menos importante, o quarto pilar, o líder. Sim, somos nós que conduzimos o barco, somos nós o timoneiro. E antes de avançar, quero dizer que, sabendo onde estamos e sabendo para onde queremos ir, é mais fácil escolher o caminho. Escolher um caminho sem saber de onde se parte e para onde se quer ir é um desperdício de recursos e não acrescenta valor nenhum à nossa vida. Concordas? Então, vamos ao primeiro pilar, a direção. Por que existe este serviço e esta estratégia em particular? Quando gerimos um serviço, seja a um nível mais operacional ou de gestão de topo, nós não navegamos ao sabor do vento. Ajustamos as velas para alcançar o destino e desfrutar da viagem. Para que a gestão seja efetiva, é muito importante alinhar os objetivos organizacionais e individuais. Isso garante que todos na organização caminhem na mesma direção, com um propósito claro e objetivos bem definidos. Por onde começamos? Por nós, líderes, e depois expandimos à nossa equipa. Simon Sinek escreveu em tempos o seguinte: há uma diferença entre correr com todas as suas forças e com os olhos fechados ou correr com todas as suas forças e com os olhos abertos. Durante 3 anos, o meu coração quase saltava, mas os meus olhos estavam fechados. Tinha paixão e energia, mas não tinha foco ou direção. Tinha de me lembrar o que motivava a minha paixão. Eu gosto muito desta citação, reforça a importância de ter um foco claro e uma direção definida. Paixão e energia são essenciais, claro que sim, mas sem um objetivo claro, essas qualidades podem ser desperdiçadas. Portanto, a primeira estratégia prática é garantir que tu e a tua equipa estejam alinhados em termos de visão e objetivos. Isso vai proporcionar a clareza necessária para lidar com os desafios e alcançar resultados que sejam sustentáveis. Por isso, não basta intenção, temos de ter uma visão clara do que queremos alcançar, uma estratégia para chegar onde queremos estar e executá-la, o que nos leva ao pilar 2. A execução, como se cumpre o seu propósito e a sua estratégia. Vamos falar sobre este pilar para a excelência e os outros para te ajudar a liderar e gerir para criar mais valor e impacto positivo no teu serviço e na tua vida, na parte 2, no próximo episódio do podcast. Então, hoje partilhei um pouco da minha história contigo, a minha motivação e como enfrentei alguns desafios, começando por questionar e a querer fazer diferente, a inovar, ultrapassando esses desafios e procurando aliados, como consegui começar a viver mais alinhada com os meus objetivos, não só profissionais, mas também pessoais e com os meus valores. Começamos aqui a unir pontos e a construir pontos para o impacto através de uma liderança mais estruturada e ágil. Vimos como a direção orienta a execução e na próxima parte, no próximo episódio, vamos aprofundar cada um dos outros três pilares essenciais para a excelência: a execução, os resultados e o papel crucial do líder. Estes pilares são fundamentais para transformar não apenas o teu desempenho e o do teu serviço, mas também para criar um impacto positivo sustentável para ti e para os que te rodeiam. Criei um recurso gratuito para te ajudar a pôr já em prática algumas ações com base nestes pilares. Podes começar hoje, vais poder fazer o download deste recurso e começar já a usar e depois está atento, atenta ao próximo episódio. Então espero que tenhas gostado deste episódio e mal posso esperar para te ver no próximo. Faz o download do nosso recurso gratuito e dá já o próximo passo na tua jornada de transformação. Juntos podemos criar mais valor, alcançar resultados sustentáveis e inspirar outros a fazerem o mesmo. Obrigada por me acompanhares neste primeiro episódio do podcast Pontos de Impacto. Continua a ouvir para mais estratégias, práticas, histórias inspiradoras e insights para liderar com propósito e impacto. Muito obrigada por ter estado comigo. Se conheces alguém que queira melhorar o seu desempenho e do seu serviço para criar mais impacto positivo, talvez este seja o episódio que precisa de ouvir. Por isso, podes pegar no link e ficar-te-ia muito grata se o partilhasses com uma amiga ou um amigo líder. Até ao próximo episódio. Vejo-te à mesma hora, no mesmo lugar. Mal posso esperar. Até breve.